diversas projeções de crescimento para o Brasil em 2012. O Ministério da Fazenda fala em 4,5%, a ONU em 2,7%. No meio disso tudo, o FMI fala que o PIB brasileiro crescerá 3% em 2012. Por que tantas variações? Por que essas diferenças? Eu converso agora com o senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, que é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre esse assunto. Senador, bom dia.
Muito bom dia, Jefferson. Quero cumprimentar todos os seus ouvintes.
Senador, então, o que, que pode explicar essa variação de perspectivas aí para o Brasil e a gente, em qual a gente pode basear, por exemplo, o trabalho do Congresso Nacional? Em que ele vai se basear?
Olha, o trabalho do Congresso Nacional é sempre baseado na perspectiva de crescimento do governo federal. Tanto é que o próprio Orçamento Geral da União, ele é baseado em parâmetros estabelecidos pelo Ministério do Planejamento, pelo governo federal, e assim as contas públicas são organizadas ao longo serão organizadas ao longo do ano de 2012. Então, nós efetivamente trabalhamos com as perspectivas de crescimento do governo federal, né? E especialmente dos institutos que sistematicamente avaliam a economia e projetam o crescimento do país. Agora, outros órgãos, né, especialmente internacionais, muitos deles têm uma leitura muito mais conservadora, até fruto não só de todo um histórico de conservadorismo, mas ao mesmo tempo também fruto do momento que o mundo vive. Eu respeito as avaliações dessas outras instituições, mas nós temos que apostar num crescimento acentuado, nesse crescimento de 4,5%. E importante registrar também, o Brasil tem muitos mecanismos para acelerar o crescimento. E, sem dúvida nenhuma, o ministro Guido Mantega, a presidenta Dilma, vão usar desses instrumentos para fazer com que o Brasil exiba, até o final do ano, taxas de crescimento compatíveis com as expectativas de todos nós.
No início da década passada, falava-se muito que o Brasil tinha uma perspectiva de crescimento grande por causa, sobretudo, do mercado interno, que ainda era pouco desenvolvido. Esse discurso ainda vale, senador? Ainda temos esse campo de crescimento baseado no mercado interno do país?
Não tem dúvida nenhuma. Nós tivemos, evidentemente, um crescimento com a inclusão social ao longo do governo do presidente Lula e agora também com a presidenta Dilma, nós tivemos mais de 40 milhões de pessoas que ascenderam socialmente, portanto, hoje tem um perfil de consumo muito diferente de 10 anos atrás. Mas ainda o Brasil tem muito a fazer. Então, aí os programas do Brasil Sem Miséria, nós temos um desafio grande pela frente que, sem dúvida nenhuma, vai estimular o consumo próprio, o consumo interno brasileiro. É importante registrar, isso é uma espécie de referência para todos nós e um fator preponderante no país, é o potencial do nosso mercado interno. Então, a despeito das crises que nós enfrentamos, a nossa maior riqueza é o mercado interno e os programas de inclusão social, sem dúvida nenhuma, vão ajudar o Brasil a crescer.
Estou conversando com o senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul. Estamos falando sobre as perspectivas de crescimento da economia brasileira para este ano de 2012. Nesse cenário de crise se pinta e que existe, sobretudo na Europa atual, não seria mais prudente trabalhar com um cenário de crescimento um pouco menor, com perspectivas um pouco mais conservadoras?
Olha, eu acho que a situação da Europa é uma situação muito complicada. Uhum. É uma situação, a Europa vai ter problemas aí nos próximos 5, 7 anos. A gente pode ver aí o que está acontecendo com a Grécia e vai acontecer com outros países europeus. Mas eu volto a repetir, com a força do nosso mercado interno e com os instrumentos que o governo brasileiro detém, o nosso compromisso é crescer, é gerar emprego, é qualificar a mão de obra, mais do que nunca, fazer com que o Brasil se projete como um dos países mais importantes no cenário mundial. Então eu não vejo isso, esse estímulo ao crescimento, a despeito das dificuldades que muitos países enfrentam, especialmente na Europa, eu não vejo isso como um ponto desfavorável, não. Acho que o Brasil tem que ousar. E foi por causa da ousadia do Brasil que nós chegamos a esses patamares, promovemos a inclusão social, e hoje o Brasil é um país que merece a atenção do mundo inteiro. Eu me lembro, eu andava pelo mundo, quando era executivo de empresas, as pessoas tratavam o Brasil depreciavam o Brasil. Hoje não, todo mundo acompanha a economia brasileira, porque o Brasil é um porto seguro para investimentos, tem segurança jurídica, tem uma democracia consolidada, partidos políticos fortes, e tem uma política estabelecida, uma política que todo mundo compreende bem, e, portanto, nós temos que ousar, nós temos que promover o crescimento do Brasil, porque o povo espera por isso.
Agora, para continuar esse crescimento, é preciso, isso é um discurso unânime, né, entre todos que fazem a política nacional, de que é preciso essa ousadia em questões de infraestrutura e educação. O senhor vê esse desenvolvimento sendo alavancado por esses dois pontos no futuro próximo do Brasil? O senhor vê essa ousadia nas questões de educação, de melhoria da educação e de infraestrutura no nosso país? O senhor que vem de um estado que é um estado produtor agrícola e que precisa de infraestrutura para escoar a produção, né?
Olha, com relação à infraestrutura, acho que o Programa de Aceleração do Crescimento representa isso. Agora, nós temos dificuldades. Eu acho que nós temos que avaliar a questão dos processos licitatórios. Acho que a Lei 8666, se já teve foi decisiva em momentos importantes do país, eu tenho que fazer um fast track da Lei 8666. Quer dizer, o governo tem que ter mais agilidade, os órgãos públicos têm que ter mais agilidade. Então, acho que um aperfeiçoamento da Lei 8666 seria muito importante. E outra questão ambiental também, porque hoje, em função de toda uma legislação existente, sem dúvida nenhuma, e respeitando as decisões dos órgãos ambientais, e eles estão aí para fazer esse trabalho mesmo, eu acho que nós temos que simplificar o processo de licenciamento. Existem muitos projetos tramitando no Congresso que vão de encontro a essa preocupação, mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que aperfeiçoando toda essa legislação associada aos processos licitatórios, aos licenciamentos ambientais, nós vamos dar um grande salto. Eu não tenho dúvida nenhuma, e a logística é fundamental para o desenvolvimento do Brasil. E com relação à educação, é qualificação de mão de obra. Uhum. Não só o ensino básico, mas o ensino médio, as escolas técnicas que estão agora se instalando no Brasil. Meu estado, por exemplo, não tinha uma escola técnica, e terá uma escola técnica a partir de 2013. Então nós temos que qualificar a nossa mão de obra para daqui a pouco não importar emprego, trazer gente de fora, porque nós não temos mão de obra qualificada. Então, esse é o grande desafio, o desafio que vai projetar o Brasil para um status de um grande país e um status e uma situação onde o Brasil vai, acima de tudo, se pautar pela cidadania, pelo respeito às pessoas e um país onde todos terão oportunidades.
Nós estamos vivendo aí esse período, senador Delcídio do Amaral, anterior à Copa do Mundo. Muitos investimentos, muito se fala nessas questões para bem atender e bem patrocinar o Brasil à Copa do Mundo de 2014. E depois disso, o senhor vê uma preocupação com o pós-Copa, com o pós-Olimpíada, ou seja, com a segunda metade dessa década que a gente está vivendo agora?
Olha, se o exemplo de outros países prevalecer, o pós-Copa, o pós-Olimpíada, ele só é favorável ao Brasil. Uhum. Você pode ver a Espanha, outros países que promoveram eventos assemelhados, o impacto dos Jogos Olímpicos, o impacto dos Jogos da Copa do Mundo, projetam o país, incentivam o turismo interno, deixam um patrimônio forte associado à mobilidade urbana, enfim, estruturas que têm tudo para ser bem utilizadas pela população, revitalização de várias áreas. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que, se nós trabalharmos bem, o legado que a Copa e a Olimpíada elas vão deixar para o Brasil e para a população, principalmente, é absolutamente favorável.
Para finalizar, senador Delcídio, essa questão da educação que o senhor colocou aí das escolas técnicas, dos centros técnicos, em quanto tempo o senhor acredita que o Brasil possa acolher o resultado desse investimento que está sendo feito nessa área?
Olha, eu acho que nós temos um tempo de resposta que não é imediato, né? A educação ela tem uma velocidade condizente com a própria qualificação da nossa mão de obra. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que os resultados já aparecem hoje e vão se consolidar ao longo dos próximos anos. É um programa de fôlego na área da educação, mas eu acho que num espaço aí de 5 a 10 anos, nós vamos ter uma educação muito consistente, consolidada e aderente àquilo que o Brasil precisa para formar sua gente, de tal maneira que a gente tenha recursos humanos suficientes para fazer frente a esse grande crescimento.
Ok, senador Delcídio do Amaral, muito obrigado por atender a Rádio Senado, por essa entrevista. Um ótimo dia, até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Jefferson. Um grande abraço a você e sucesso sempre.
Obrigado, senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, falando sobre as perspectivas da nossa economia, baseado nas diversas informações, nas diversas perspectivas a respeito do crescimento do PIB do Brasil em 2012.